A maior parte do lixo está depositado no fundo do mar. Aquele lixo que é tirado para a terra não chega a 20% do lixo que está nos oceanos. E aquelas ilhas, mega ilhas no Pacífico, no Atlântico, em todos os oceanos há ilhas de lixo. Aquilo é uma coisa muito pequena em relação ao que está ao fundo do mar. Eu dou um pequeno
exemplo.
É mesmo
como um iceberg.
Exatamente.
É mesmo de
lixo. Conversas Mercedes EQ.
Para nos ajudar a refletir sobre os caminhos que temos de tomar já para mudar esta realidade e perceber o que está em risco quando se acumula tanto lixo no mar, temos connosco o Miguel Lacerda, fundador da Cascais Sea, que se dedica a voluntariamente recolher lixo nas praias e alertar para o problema ambiental. Temos ainda a Sheila Almeida, investigadora do IPMA, que trabalha com sustentabilidade nos produtos de pesca. Temos o Francisco Simões Rodrigues, presidente da Associação Nacional de Surfistas, a Flávia Silva, gestora de projetos na Fundação Oceano Azul e, por fim, Pedro Lima, cofundador da C4S, neurocientista e professor da Nova Medical School. Olá a todos, bom dia. Muito obrigada por se juntarem a nós para esta reflexão. E, Miguel, começo por si. Vi no seu site os rios de lixo, a quantidade de lixo que trouxe a tempestade. Não se via uma ação, pelo menos concertada, para recolher aquilo. Isto é um dos problemas, a não estarmos atentos aos momentos em que devemos agir, para agirmos imediatamente e depois as coisas acabam por ser devolvidas de novo ao mar.
Bom dia. É assim, nós beneficiamos da localização onde estamos. Nós temos o anticiclone dos Açores, que arrasta quase o lixo todo que nós mandamos para o mar, vai todo para o sul. Quando temos uma tempestade, ou seja, quando as condições mudam, quando temos ventos predominantes do mar, ondulação predominante forte do mar, portanto, os ventos sul acabam por arrastar todo o lixo com estas tempestades, grandes chuvadas, limpam os litorais todos, as margens do rio. Esse lixo acaba por ser todo arrojado a terra.
Mas isso é previsível, não é? Devia haver uma ação...
Previsível é. Nós sabemos e nós sabemos exatamente, olha, vai chover, vem ventos fortes, amanhã vamos ter muito lixo. E nós atuamos, portanto, o que temos a fazer, se os municípios, todos os municípios, tivessem isso em conta, mas infelizmente é muito à base dos voluntários que esse trabalho é feito. Não quer dizer que os municípios também não o façam, normalmente fazem só em praias concessionadas, as praias onde as máquinas vão, limpam.
Tem que estar bonitinho para as pessoas lá irem tomar banho.
O resto do litoral é muito esquecido. Nós estamos permanentemente no terreno, eu posso dizer que o ano passado recolhemos do mar 219 mil litros de lixo, estamos a falar de qualquer coisa como 37 toneladas só de plásticos e derivados, porque nós não contabilizamos madeiras, não contabilizamos pneus, não contabilizamos, e isso é tudo lixo, mas só plásticos, portanto, e derivados dos plásticos, e muito esferovite, nós todos antes tiramos
uma quantidade
impressionante.
Sheila, isto traz também grandes problemas à nossa alimentação, não é? Nós já ouvimos falar dos microplásticos.
Sim, cada vez mais vamos tendo estudos que nos mostram que pode haver acumulação de microplásticos nos alimentos marinhos, não é? Isso, além de ser um problema para a vida marinha, porque diminui a capacidade dos organismos de sobreviverem e de reproduzirem-se. E nós normalmente falamos muito do plástico e eu costumo sempre dizer que o plástico não é um problema, porque o plástico é um material excelente, é tão bom que está em todas as coisas que nós utilizamos no dia-a-dia. E do ponto de vista até ambiental, a produção de plástico, felizmente, até tem um custo ambiental muito inferior a outros materiais, como por exemplo o alumínio, o vidro, que nós vemos como materiais muito mais interessantes porque são infinitamente recicláveis, e isso tem um grande potencial, portanto, de serem sempre reutilizados. E o plástico tem aqui um problema que, portanto, o plástico são polímeros e são muito diferentes entre eles. Já há cerca de 7 tipos de polímeros de plástico e dentro desta classificação há plásticos que têm maior potencial de reciclagem do que outros.
Portanto, no fundo não é a embalagem o problema, não são os plásticos o problema somos nós mesmo.
O problema somos nós e o uso que damos aos plásticos. O facto dele aparecer no meio ambiente é porque não foi, o seu fim de vida não foi devidamente acautelado, não é?
Francisco, nas suas viagens do surf, já viu estas ilhas de plástico que nós falamos, estes cenários de terror em sítios que supostamente são paradisíacos?
Quando nós falamos em sítios paradisíacos com ondas espetaculares que nós todos os surfistas gostam de ir e vemos sítios em que ficam muito bem numa fotografia, mas fizemos o zoom in, estão carregados de plástico. Há aqui um ponto ótimo que é falar no plástico em si é pouco.
É redutor.
E tudo o resto, não é? Portanto, o ciclo completo, a lógica da economia circular é super importante neste processo. Nós, os surfistas, o nosso contributo é, nós somos uma porta de entrada simpática e que os miúdos mais novos adoram no interesse pelo oceano, e a seguir é que vem esta temática toda em que eles naturalmente se envolvem. E é muito isto, portanto, e esperamos que nós, os surfistas, possamos dar o nosso contributo positivo para que esta problemática não se desenvolva mais.
Porque, Flávia, aqui de facto a educação está no centro de tudo. Muitas gerações cresceram a não pensar muito sobre onde é que ia parar o lixo, e nós já crescemos com reciclagem, já crescemos com separação de lixo, já crescemos, mas talvez só agora estejamos a ter a noção de que tudo aquilo que é desperdiçado, que não entra nesta economia circular, vai de facto acabar nos oceanos. Como é que se transmite esta mensagem mais rapidamente, e sobretudo como é que se inverte estes processos o mais rapidamente possível para que isto não continue?
Sim, realmente nós felizmente temos esta enraizado já nas escolas também, esta questão da sensibilização ambiental e da educação ambiental, mas não chega. Porque, na verdade, nós continuamos a ver que as taxas não são o suficiente, nós continuamos a ter os contentores dos diferenciados cheios de materiais que podem ser encaminhados e ter uma nova vida. Por isso, não chega a estarmos a educar as crianças. É preciso que esta sensibilização e educação chegue também àqueles que têm o poder de decisão em casa. E ações importantes como a Cascais SI, as outras organizações fazem, que atuam, que comunicam, que mostram o impacto que têm estes atos, não é? Porque a pessoa esquece que atirar uma beata para o chão, uma pastilha para o chão, parece que não é nada, mas no fundo são milhões de beatas. Exato. Que apanhamos todos os anos na nossa costa, e estamos a falar do lixo pequenino, do lixo grande. Eu costumo dizer que uma pessoa que vai fazer uma ação de limpeza de praia nunca mais vai ver o lixo ou os resíduos da mesma maneira. Por isso, mas é bom conseguirmos chegar a essas pessoas, porque normalmente quem vai são aqueles que já estão sensibilizados. É preciso conseguirmos trazer os outros que não têm os olhos tão abertos para esta questão, para sentirem e verem realmente o problema. É preciso começar a incutir e ter incluído este tipo de informação da poluição e do problema que causa, até nas universidades e quem está a trabalhar em design de produtos, por exemplo. Não podemos lançar produtos novos para o mercado sem pensar o que é que vai acontecer ao longo de toda a vida daquele produto. Toda a gente adorou a invenção das cápsulas de café, que é um problema gigantesco.
Exato.
E é um exemplo.
Exato.
Isto é um pequeno exemplo mais recente.
E as soluções que criamos às vezes criam mais problemas.
Exato.
Pedro, o Pedro trabalha numa área e criou uma empresa que faz precisamente a investigação de como produtos do mar podem ajudar à nossa saúde. O problema da poluição pode inviabilizar todo um potencial gigante de cura, vamos chamar-lhe assim, que poderíamos encontrar nos oceanos. Quer-nos falar um pouco sobre a empresa que criou, a C4S?
A poluição é um tema tão grande, mas de facto é um contrassenso, não é? Pensando na economia e nas decisões societárias e demográficas num país como Portugal, nós todos vivemos na costa. A maioria de nós vivemos na costa.
Sim, Portugal é o país com mais costa. Então, se contarmos as regiões autónomas,
está a aumentar, não é? E bem, se estamos a apostar nas costas, se levamos os nossos filhos a viverem para isto, porque é que não estamos a olhar para ela de outra maneira também? Porque também é fonte de valor. Nós fazemos medicamentos provenientes de anémonas, esponjas, coisas dessas sem valor comercial. Mas são animais ou algas que têm dentro de si química extraordinariamente diferenciadora. Moléculas que nós usamos para desenvolver medicamentos. E estamos a trabalhar num medicamento para a dor crónica, e, portanto, trabalhamos para doenças sem cura. Numa esponja, numa determinada esponja, em Sagres, onde nós mergulhamos e trabalhamos, nós encontramos dezenas ou poucas centenas de compostos, de moléculas, com bioatividades anticancerígenas, anti-inflamatórias, com relevância para doenças autoimunes, analgésicos. Estes assets são assets de um valor enorme. Portanto, porquê não proteger tudo isto, cujo potencial económico é brutal? Se calhar ainda não estamos prontos. Há poucas C4S, mas devemos fazer uma rede de exploração para ver estes mananciais, porque podemos perdê-lo. Quer dizer, o desconhecido poderá esconder coisas tão boas para nós como a cura do cancro.
Mas, de facto, em relação ao que estávamos agora aqui a falar, as algas e... As pessoas não têm noção, é fácil ver, e para nós, a ONGs, apanhar o lixo que dá à praia, porque é o lixo que flutua, é o lixo que é arrojado à terra, e a maior parte das pessoas não têm noção, e isto prejudica tudo, todos os ecossistemas, é que a maior parte do lixo está depositado no fundo do mar. Aquele lixo que é tirado para a terra não chega a 20% do lixo que está nos oceanos. E aquelas ilhas, mega ilhas no Pacífico, no Atlântico, em todos os oceanos há ilhas de lixo, aquilo é uma coisa muito pequena em relação ao que está ao fundo do mar. Eu dou um pequeno
exemplo.
É mesmo
como um iceberg.
Exatamente.
Não é? Mas de lixo.
Eu dou um exemplo. Nós vamos a Sesimbra, ou vamos a Cascais, ou vamos. Nós podemos olhar para as margens e apanhamos algum lixo. Mas se nós formos mergulhar, é impressionante a quantidade de lixo que está depositado no fundo do mar. Lixo permanentemente a ser degradado, permanentemente a espalhar-se por todos os ecossistemas e acaba por afetar as algas, afetar todos os organismos, quer os animais, quer vegetais.
Pois, e destrói os ecossistemas, Francisco. Francisco, estava-nos a contar há pouco desta história dos pescadores num porto remoto. Tem a noção de sítios que já revisitou e que era visível que os ecossistemas se tinham modificado, por exemplo, as barreiras de coral?
Eu estava a ouvir o Miguel a falar e estava a pensar exatamente nisso, que é, nós nas viagens e nas ilhas por onde andamos, normalmente fazemos sempre uns mergulhos aqui ou ali e está lá, vê-se bem, sítios que visitámos há 10 anos atrás e a cor do recife já não é a mesma. Normalmente os recifes que estão muito vivos têm uma série de cores vivas espalhadas aqui e ali e há sítios onde nós vemos efetivamente que o recife morreu e isso realmente está naturalmente linkado com o que o Miguel estava a dizer, com o lixo marinho. Não será com certeza só disso e nós, até nós, os surfistas, vamos para lá e vamos em barcos e não sei o quê, também estamos a deixar a nossa pegada, com certeza, e estamos a contribuir para que isso aconteça. E vou pegar aqui um tema que, enfim, que nos divide a todos muito de vez em quando, que é a questão do Covid. Mesmo as próprias máscaras. Eu uma vez estava a chegar a uma dessas viagens e o primeiro conselho que eu recebi foi: quando estás a máscara para o lixo, tira os fios, porque se as máscaras vão parar dentro de água, com os fios é muito pior.
Pedro, em termos de economia do mar, se nós começarmos a olhar para o mar e dizer isto tem valor, aqui há potencial, é aqui que Portugal pode ir buscar a sua mais-valia, nós podemos começar a olhar para os oceanos de outra maneira e evitar a poluição e contrariar essa poluição e todos estes problemas que vêm agarrados a ela. No entanto, isto é uma conversa que nós ouvimos há décadas, não é? O que é preciso para realmente dar este salto? É preciso, talvez, uma ligação maior entre a academia e a economia, neste caso, as empresas, o potencial da academia a criar e inovar, como tem feito e como fez com a sua empresa, para despertar a atenção, para a atenção ao valor que está aqui escondido e que pode ser monetizado e que convém manter em condições?
Sim, tudo isso é de facto uma pergunta provocadora. sem dúvida, e temos consciência de uma coisa, que é, ao mesmo tempo, isto é tudo um bocado uma moda, a economia azul, tudo o que se está a construir à volta deste fenómeno, muitas vezes é um bocado hot air, é ar quente, como os ingleses dizem. Ok, aproveitar este momento, mas que não fique só com uma moda. Isto para mim é muito importante. Porquê? Porque a coerência, tal e qual como está a dizer, não pode ficar só nas palavras e nesta intenção de estarmos aqui. Tem que haver um follow-up. E esse follow-up, para além de pôr instituições a falar, e há muitas instituições, e a Fundação Oceano Azul tem tido esse esforço de pôr vários quadrantes juntos em iniciativas de várias ordens, mas tem que haver aqui uma coerência política, se calhar, que está a falhar.
Políticas agora, públicas que definam essa prioridade.
Política quase societária, não é política de partidos, ok? É política de nós todos. Uma pessoa não diz assim, vamos apostar no mar, mas depois, quando é na altura, os projetos do mar são avaliados exatamente com os mesmos critérios do que outros são avaliados sem ponderar o facto do mar ser um sítio, é um sítio hostil para nós,
né? Claro.
Nós morremos lá, a física é difícil, a corrosão, os materiais se deterioram muito mais facilmente, portanto tudo isso, quando há um business plan para se fazer uma coisa offshore ou o que seja, tem que ser ponderado todo o risco e toda uma almofada para salvaguardar o facto de ser um ambiente que não é o nosso, nós somos terrestres.
Flávia, a Fundação Azul trabalha precisamente um pouco nesta área de juntar as várias peças e vou-lhe lançar mais uma pergunta provocatória, que é, se nós tomarmos o oceano como um valor económico, um asset, como dizia o Pedro, não corremos o risco de o destruir como destruímos tudo aquilo que consideramos valores, mais depressa ainda? Ou de outra maneira, pelo menos, diferente da que estamos
Sim,
a destruir?
Na verdade é como em tudo, não é? Onde nós pomos as mãos, temos esse potencial de destruir. Nós temos que, não nos podemos esquecer, é que o oceano é a fonte da vida que nós temos. Sem o oceano não há vida na Terra. Por isso nós temos que começar a ter atenção a isso. É que nós não podemos querer que perdurar e estamos a criar, a inovar e a fazer coisas novas para quem? Se depois não conseguirmos cá sobreviver neste planeta. Por isso, no fundo, mesmo quando se fala da exploração do mar profundo, porque tem muito para aquilo que eles dizem.
Terras raras e tudo.
Mas tem para outros lados que ainda não sabemos. Existem espécies do mar profundo com capacidades extraordinárias também, não só para a nossa saúde e que poderão ser a solução para muitos dos problemas que nós temos, mas para outras também, porque são a base às vezes para outras espécies que nós consumimos e depois podem ser um problema. Tudo está interligado no nosso planeta, não é? Uma espécie se acaba, acaba-se aquela teia toda,
claro.
E vai ser um problema. Por isso, a exploração e a parte económica, pensando só e pura e dura, que temos que fazer esta plataforma, temos que fazer aquilo, nunca vai poder ser feita sem termos estes estudos. E esses estudos estão muito atrasados em certas zonas, porque são de muito difícil acesso, como foi dito. É preciso muitos meios para isso. Então não devemos avançar para aquilo que não conhecemos. Não é por não conhecermos não conhecemos, não sabemos o que lá está, então vamos pôr. É o contrário.
Temos é que estudar e investir.
Não vamos
cada vez
todos lá
mais.
Fazer, porque podemos estar a destruir algo que nunca mais vamos recuperar. Nós temos corais e temos gorgónias e espécies que demoram 1000 anos a crescer e que de repente, num segundo, por uma coisa de lixo marinho que passou com a corrente, destruiu, por algo que é perfurado, destruiu, e não temos 1000 anos para deixar voltar a crescer e recuperar aquilo que lá está. Por isso é importante a nível económico, e Portugal tem uma zona exclusiva, não é? Gigante, tem um potencial enorme.
Terceira maior do mundo.
Mas não quer dizer que possamos deixar e fazer lá tudo. Tem que se pensar o que é que se lá pode fazer, porque podemos tirar proveito, como diz, que o potencial económico de certas coisas que temos aqui à nossa porta, ou mesmo aqui na nossa zona. Não temos de fazer destruir para conseguirmos tirar esse proveito. Por isso tem que ser bem analisado o que é e acho que...
E há maneiras sustentáveis de fazer.
Exatamente.
Claro.
Formas sustentáveis de o fazer, porque até uma implementação de eólicas ou de outra coisa, há várias formas de o fazer. Por isso é importante, mas não podemos fazê-lo de qualquer forma. Tem que ser estudado, tem que ser trabalhado e cada vez mais, felizmente, temos muitas associações, ONGs, cada vez mais atentas e mais informadas e que nos ajudam também
a desenvolver esta parte.
E dizer, vamos esperar e não vamos por aí.
Muito obrigada a todos. Foi uma conversa super interessante. Conseguimos ter aqui uma perspectiva de A a Z daquilo que temos no mar e do que a poluição pode pôr em risco. Obrigada, Miguel, obrigada. Sheila, obrigada. Francisco. Obrigada, Flávia. Obrigada, Pedro, pelas vossas inputs. Nós encontramos-nos para mais uma conversa Mercedes EQ em breve.
Conversas Mercedes EQ.